Fazejos alunos, sejam bem-vindos à terceira aula do ano 2 do curso de humor, aula de número 55, se formos contabilizar todas as aulas dadas até agora. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o Curso de Humor, e host do podcast Minuto de Silêncio. Ambos você pode acessar através do site minutodesilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, sempre dando aula em cursos de humor, de roteiro de humor. Vocês podem me acompanhar também pelo meu Twitter, Instagram, Cacofonias, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21 97589-6564. Esse ano de 2018, teremos aulas em vídeo também à distância para você que não tem como fazer as aulas presenciais que eu ofereço nessas instituições que eu citei anteriormente. Ou se você já fez um curso desse e quer fazer online agora, né, já que a pegada vai ser diferente, eu vou oferecer um curso online. E vai ser muito mais barato, né, do que nessas instituições, porque vai tratar diretamente comigo. Eu estou ainda pensando numa forma de montar, de estruturar. Estou em contato com alguns alunos que estão dando umas sugestões bem bacanas. Se você quer sugerir alguma coisa, me procure, pode sugerir. Eu acredito que depois do carnaval já vai estar todo montadinho aí e eu vou começar a oferecer essas aulas. Então é só aguardar que depois do carnaval eu venho com novidades e vou anunciar aqui nesse podcast. Eu quero divulgar também para vocês, vou começar indicando aqui um projeto novo meu, chamado Teste de Graça. Eu sei que alguns alunos já conhecem, mas vou repetir aqui de novo, rapidinho. São 31 humoristas, pretensos humoristas, amantes de comédia, testando textos de stand-up, diálogos, personagens, novos formatos. Por que eu estou indicando isso aqui para você, insistindo nessa indicação? Pois como vocês são alunos de humor, e a gente lá quer crítica, quer que vocês comentem os textos, a gente pode unir essa coisa de vocês estudarem humor e a gente testar piadas. Une-se o útil ao agradável. Vocês pegam a teoria que foi ensinada aqui no curso e tentam aplicar lá no teste de graça, comentando os áudios. Então vocês analisam que tipo de piada a gente fez, se está adequado ao público, se teve time, qual ferramenta de humor foi usada, se teve verdade, etc, etc, etc. Então vocês podem testar esse aprendizado de vocês lá no curso enquanto a gente está testando nossas piadas lá. Para vocês fazerem isso, vocês devem entrar no grupo do Facebook chamado Teste de Graça Público. É o grupo onde estão lá os humoristas e a nossa plateia trocando ideias e comentando. Inclusive, eu já publiquei, nesse momento que esse áudio está entrando, 2 áudios lá. 2 testes de graça lá. Eu testei 2 formatos de entrevista. Um é uma montagem minha sendo entrevistado pelo Jô e outra sou eu entrevistando meu filho, o Chico. Eu tenho tentado ir sempre uma pegada nonsense, tentando explorar formas diferentes do que eu faço no meu dia a dia, que é o sketch. Então, eu queria muito que vocês fossem lá avaliar e criticar o trabalho que eu fiz lá, já que é um teste mesmo. Eu quero saber o que vocês estão achando. Se acharam uma porcaria, fiquem à vontade, porque é sempre bom a gente falar mal do nosso professor. Os alunos amam e espero vocês lá para isso. Sobre o nosso ano 2 aqui do curso de humor, como eu já expliquei, vou explicar nas primeiras aulas sempre, a temática desse segundo ano do curso de humor são análises de obras de comédia. Podem ser obras clássicas, obras atuais relevantes. Muita gente já citou o Choque de Cultura para eu analisar, está na minha pauta. Eu só quero introduzir coisas bem clássicas, assim, porque colocar de cara Choque de Cultura, se a gente ter visto Quixote, Boccaccio, eu acho um pouco antecipado. Então vamos passar um pouco pelos clássicos e depois vamos para as coisas atuais que estão fazendo sucesso e que é interessante a gente comentar. Então eu estou sempre pegando o que eu ensinei no ano 1, o conteúdo teórico, as conversas que a gente teve com outros humoristas, pegando essa base teórica e tentando aplicar aqui no ano 2, olhando essas obras e analisando, sempre do ponto de vista da piada e perguntando por que é engraçado, né? Como funciona essa piada. Vamos lá, então. Como vocês devem ter percebido pelo título do episódio, né? Hoje vamos trabalhar com um conto do Giovanni Boccaccio. Meu italiano é péssimo. Mandar um abraço, inclusive, para o Eric Santiago, que é estudante de italiano, que eu outro dia estava trocando uma ideia com ele, inclusive mencionou o Boccaccio. Então, perdão pelo meu italiano, mas eu não vou usar muitas palavras em italiano, não só os nomes próprios mesmo. Vamos lá. O material de hoje, então, é um conto do Decameron, ou Decamerão, se vocês preferirem em português. O Decameron é o livro principal, obra-prima do Boccaccio, o mais famoso dele. Ganhou, inclusive, aqui no Brasil, da nossa dona Rede Globo, uma adaptação chamada Decamerão, a Comédia do Sexo, escrita pelo Jorge Furtado e pelo grande Guel Arraes. E essa obra televisiva tem muito disso, do Decameron, né? Esse realismo, esse humor, essa sexualização do Boccaccio. Essa obra que estamos falando vem de uma região que hoje a gente conhece muito bem como Itália. É uma obra que cronologicamente, didaticamente, está situada na Idade Média, embora muitos teóricos da literatura e historiadores vão apontar que é essa obra, o Decameron, que traz o realismo e o humanismo, ou seja, ela está situada didaticamente na Idade Média, mas ela está dialogando com a modernidade já, que está por vir, ou seja, é uma obra medieval, mas com características modernas, é isso que eu quero dizer. Mas a gente vai perceber que ela tem muitas características medievais ainda, claro, ela é sujeito do seu tempo, né? O que chama muito a atenção dos estudiosos é que a Idade Média é uma época que a elite intelectual está voltada para o sagrado, para o divino. Veja, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, dois incríveis intelectuais, principalmente o São Tomás de Aquino, que já é uma época bem mais próxima do Boccaccio, e dois intelectuais filósofos de dentro da igreja. Já o Boccaccio tem uma relação muito mais próxima com a burguesia, ainda mais por seu pai e sua família ser de mercadores. Então, na obra do Boccaccio, a gente não vai ver um mundo controlado por deuses, sua obra não é um auto, sua obra não é maniqueísta, é uma obra bastante humana que vai ser protagonizada por figuras medievais, como camponeses e clero, mas sempre com falhas morais e de caráter. Aí que está a comédia. Pois a comédia não pode lidar com a perfeição, a não ser que seja uma perfeição tão exagerada que acabe causando um contraponto, ou que acabe no erro. Mas a perfeição divina, cristã, ela não está para a comédia, e sim para a tragédia. Tanto que já falamos aqui que na Bíblia não existe a frase Jesus riu. O riso, nesse período medieval, ele tinha muito contexto do escárnio, do profano, ele não era bem visto. Aí está outro ponto que torna importante a obra do Boccaccio. Ainda mais no contexto que a Europa estava convivendo com mortes de peste negra, uma Europa bem degradada pela doença, uma Europa que tinha certos ares de decadência. Era uma decadência de um regime medieval, se a gente pensar assim. E a maioria das pessoas associam, não equivocadamente, porque é um recorte, de fato, a Idade Média é essa coisa religiosa, aos mosteiros, mas a Idade Média não é só isso. Já existia proliferação de cidades, lembrar que ainda existiam bárbaros nessa Idade Média, existiam também festas, bacanais, sexualização, orgias. Isso é o que não é contado da Idade Média, né? Essas festividades, essa música, essa sexualização. Então, Boccaccio é uma oportunidade também de olhar de outro ponto de vista a Idade Média, sempre contada do ponto de vista da Inquisição, das perseguições, da censura. Mas ela não era só isso. Como eu sempre ressalto nas aulas do curso de humor, aqui não é uma aula de história, aqui não é uma aula de literatura, é uma aula de humor. Então, o que nos interessa é a estrutura das piadas, como elas acontecem. Eu só transmito algumas informações básicas para situar o aluno que nunca ouviu falar de Boccaccio ou Decameron, mas vocês podem pesquisar detalhes históricos, biográficos, literários, por aí pela internet, que vocês vão achar bastante. O que vocês não vão achar é o conteúdo humorístico, e isso você só vê aqui no curso de humor. Bom, vamos falar do conto que eu escolhi. Eu estou chamando de conto, mas eu já vi algumas pessoas chamando de novela. Esse conto é conhecido como Don Giovanni e a Égua. O Decameron são 100 histórias em 10 jornadas, digamos assim. São 10 narradores diferentes. E se você quer buscar essa história, ela pertence à nona jornada e é narrada por Dioneio. O Dioneio, um dos 3 narradores homens, visto que a maioria são de mulheres. São 7 narradoras no Decameron. E esse conto, no caso, é narrado por um homem. Por que eu escolhi essa história do Decameron? Pela sua estrutura muito, mas muito mesmo similar à da piada. Já que eu falei de piada, vocês devem saber, tem um personagem clássico de piada chamado Boccaccio, né? As piadas do Boccaccio. Vocês podem achar aí na internet esse conjunto de piadas, que dizem que é uma referência direta, e são de fato algumas, ao poeta português Boccaccio. Mas eu já ouvi uma versão, que talvez seja apenas uma lenda, que antes de ser associada ao Boccaccio, já existiam piadas que eram associadas ao Boccaccio, esse narrador. E depois, em Portugal, adaptaram ao poeta português, tem uma pegada bastante parecida com o Boccaccio, que é o Boccaccio. O fato é que essa história do Boccaccio ser o Boccaccio, ou o Boccaccio mesmo ser o Boccaccio, independente disso ser verdadeiro ou não, faz muito sentido. É muito crível. Por quê? Porque esse conto tem uma estrutura bem próxima da piada de salão que a gente conhece hoje. A grande diferença é que ele não termina num punch, termina quase numa lição de moral, o que é muito típico também dessas histórias medievais. Ele mantém, como eu disse, certas características medievais, sim. Diga-se de passagem, o primeiro parágrafo desse conto da égua, ele é bem típico de contos medievais. E os contos do Decamerão começam todos praticamente nessa estrutura, nessa pegada medieval. Vou ler para vocês como é que começa esse conto. No ano passado, havia em Barleta um padre chamado Dom Giovanni di Barolo, que, pároco de uma igreja pobre, para prover o próprio sustento, começou a carregar mercadorias com uma égua de cá para lá, pelas feiras de Apulia, a comprar e a vender. Percebe que parece muito as histórias que o Miguel de Cervantes satirizou no começo do Don Quixote, em algum lugar de La Mancha? A ideia do começo desse conto é que ele pareça o mais real possível, que os personagens sejam reais, de fato. Inclusive, muita gente diz que alguns eram reais mesmo, o que pra gente aqui não faz a menor diferença, mas é essa realidade, ou aparência de realidade, é que vai destacar o Boccaccio no mundo de cavaleiros, contos religiosos e fantásticos, como um autor realista. E tem mais, muita gente diz também que as obras do Boccaccio não são histórias dele, né? Ele adaptava histórias populares que ouvia, que faziam parte de algum povoado. E aí, ao ouvir, o Boccaccio inventava em cima, melhorava essas histórias, digamos assim. Ou seja, exatamente como são as piadas hoje em dia. Cabe lembrar também que a tradição oral nessa época era muito forte. Então, a grande novidade eram essas histórias passar do boca a boca para o papel. Então, eu vou contar esse conto, resumidamente, para vocês. Veja se não é muito, muito parecido com uma estrutura de piada. Um padre chamado Dom Giovanni, que é esse que eu citei ao ler a introdução. Aí já temos um padre, né, que é um personagem típico de piada até hoje em dia, mas na época isso ainda era um tabu. Então ele vivia numa igreja simples e, para se sustentar, carregava mercadoria para as feiras. Reparei o clima de comércio, o clima da burguesia, é bem diferente de cavaleiros e heróis, né? Então essas mercadorias ele carregava numa égua. Temos aí a égua, um animal que também não é muito distante, né, de personagens das nossas piadas de hoje em dia. Então, nesse trabalho, o padre ficou muito amigo de um carregador que tinha um jumento, olha o jumento aí, chamado Pietro de Trezante. Então, quando eles estavam numa feira próxima à igreja, o Pietro dormia na casa do padre Gianni. E quando eles estavam próximos à humilde casa de Pietro, o padre dormia lá, no estábulo, com a sua égua e com o jumento de Pietro, porque a casa era muito pequenininha e no quarto lá do Pietro só cabia ele e a mulher dele. Então repare que esse setup, se é que podemos chamar assim, né, de setup, já é a coisa com mais cara de piada tradicional do mundo, né? E continua, vamos lá, trama se adensa. Então a mulher do Pietro se oferece para ir dormir na casa de uma amiga. Por quê? Para o padre não ficar desconfortável no estábulo. Assim ele ia poder dormir na cama dela com o marido dela, muito mais confortável. Aí ela vai falar com o padre, ah, dorme na cama com meu marido, vou para casa da minha amiga. Para casa da minha amiga, né? Entre muitas aspas aí, a gente pode explorar esse campo também do que está subentendido, embora em algum momento o Boccaccio diga que não era uma amiga, né? Isso sou eu que estou supondo. Então o padre nega, nega, nega. Malandro, né? Isso já é por minha conta também, né? O padre, né, muito malandro, a gente vai perceber ao longo da história, nega por quê? Porque ele não queria dormir com o homem, né? Isso é totalmente por minha conta. Então esse padre esperto, que até aí a gente não sabe o quão esperto ele é, manda o seguinte caô, que é: olha, fica tranquilo porque eu tô muito confortável lá, minha égua é mágica. E isso de animais mágicos... Pode falar, pô, o cara é realista? O escritor realista mandando isso de animais mágicos? Lembre que a gente está falando de um mundo medieval, e isso de animais mágicos era comum nas histórias, né? É um mundo, né, muito influenciado pela Bíblia. Lembre que na Bíblia tem uma jumenta que fala, né? Então faz totalmente parte desse contexto, né? Então o padre diz que a égua é sua mulher. Ou seja, que na verdade a égua vira uma mulher de noite e vira a égua de dia para ele trabalhar. Ou seja, de manhã... ele se sustenta com a égua animal e, de noite, a égua vira mulher, uma espécie de boto, digamos assim. Olha aí uma similaridade também, né, com as nossas tradições de hoje em dia. Vira uma mulher e ele dorme com essa mulher. A mulher do Pietro ouve isso, fica muito animada com a história toda, né? Então aí percebo que a graça é que a mulher, geralmente, ainda mais nessa época, é retratada como casta, submissa, né? Mas aqui ela tem uma ideia e vai contar pro marido. E a ideia dela é, eu quero virar a égua também. Olha que coisa. Ela fala pro marido, ó, Pietro, você não é tão amigo do Gianni? pede para ele te ensinar como é que eu viro égua. Por quê? Porque de dia eu trabalho para você, eu trago sustento para casa, a gente vai ter o jumento e a égua, você já tem o jumento, eu vou ser uma égua. E de noite eu durmo contigo, eu viro mulher de novo, então não teria problema nenhum, a gente vai ganhar mais. O marido vai lá e fala, é, pode ser, vai falar com o padre. O marido fala pro padre a ideia e o padre fala, não, cara, ó, não faz isso não, cara. Não, padre, eu faço questão, me ensina aí, não somos amigos. Aí, não, cara, ó, deixa esse papo para lá. E o Gianni insiste, até que o padre aceita, bom. E aí eu passo a ler, a partir daí, as próprias palavras do Boccaccio para vocês verem esse desenrolar da história, como o padre Gianni vai ensinar o Pietro a transformar a mulher em égua. O padre diz para o Pietro, vê bem o que eu irei fazer e cuida de memorizar bem o que eu pronunciarei. E se não queres pôr tudo a perder, evita pronunciar uma única palavra, seja o que for que tu venhas a ouvir ou ver, e implora a Deus para que a cauda fique muito bem presa. Opa! O compadre Pietro, segurando o lume, disse que assim o faria. Ou seja, o Pietro promete que vai ficar quietinho, segurando a luz, para ver como é que o padre ia fazer para transformar a mulher em égua. Depois, Dom Gianni ordenou que a comadre se despisse, ficando como a sua mãe a trouxe ao mundo. Ou seja, a mulher tirou a roupa. Então, fez com que ela ficasse com as mãos e os pés no chão, de maneira como ficam as éguas. Ou seja, a mulher ficou de quatro, advertindo-a igualmente que não dissesse nada, acontecesse o que acontecesse. E começando a tocar-lhe com as mãos o rosto e a cabeça, então o padre começa a tocar numa mulher pelada que está ali de quatro, e o Pietro em pé segurando a luz, o padre começa a dizer que esta seja uma bela cabeça de égua. E tocando-lhe o cabelo disse que esta seja uma bela crina de égua. Em seguida, tocando-lhe os braços disse que estas sejam belas patas dianteiras de égua. Percebo que você já começa a imaginar, né? Porque tem uma estrutura de piada. Depois, tocando-lhe os seios, com o que, encontrando os duros e redondos, fez despertar quem não havia sido chamado. E disse que estas sejam belas tetas de égua. E o mesmo fez com as costas, o ventre, as ancas, as coxas e as pernas. E não restando mais nada a fazer, a não ser aplicar o rabo, o padre levantou a camisa, né, a camisola, no caso, então repare que o padre levanta também sua roupa, né, e segurando a estaca com a qual plantava homens, ou seja, a estaca que plantava homens, qual é? O pau, não é? Estaca planta homens. Rapidamente enfiou-a no sulco feito justamente para isto, na vagina, dizendo, e que seja este um belo rabo de égua. O compadre Pietro, que contemplara atentamente até então todas essas coisas, quando viu esta última proeza e não gostando nada do que viu, disse, ô, Dom Gianni, calda eu não quero não, calda eu não quero não. E aí o Boccaccio continua, já sobreviera o úmido radical, ou seja, o esperma, do qual começam a vingar todas as plantas, quando Dom Gianni, retirando o que metera, disse, ah, compadre Pietro, o que fizeste? Eu não te disse que não dissesse uma palavra sequer, mesmo diante do que quer que tenhas visto? A égua estava a ponto de ser concluída, mas falando, tu puseste tudo a perder. Agora foi-se a oportunidade de transformar tua mulher em égua. O compadre Pietro disse, assim está bem, rabo eu não queria. Por que não me disseste, põe tu mesmo o rabo? Ou seja, o Pietro fala, por que você não deixou eu colocar o rabo nela? Né? Além disso, tu estava a pregar o rabo embaixo demais. E o Dom Gianni responde, porque sendo a primeira vez que aplicarias um rabo, tu não saberias fazê-lo tão bem quanto eu. Ouvindo tais palavras, a jovem levantou-se, ou seja, a mulher se levanta, e de boa fé de seu marido, ah, que besta és tu! Por que puseste tudo a perder, tanto para mim quanto para ti? Quantas éguas tu já viste sem rabo? Bem sabe Deus que tu és pobre, mas justo seria se fosse muito mais pobre ainda. Então a mulher ainda dá um esculacho no marido, no trouxa que impediu a relação sexual dela até o final. Então reparem que é um texto muito, muito, muito próximo da piada. Percebam aí alguns elementos que são importantes. Percebam aí a excitação da mulher numa grande quebra de expectativa, ainda mais para essa época, né? A picardia do padre, que deveria ser uma figura santa, né? E ele não é. A imbecilidade do marido. Então, são três tipos de personagens para se fazer uma piada. a sacana, o malandro e o imbecil. Entretanto, como é um conto medieval, ele não encerra no que poderia ser o punch, né? Que é esse esculacho que a mulher dá no marido, né? Ele tem um último parágrafo com uma moral meio irônica, assim, um certo aprendizado de Pietro. O Boccaccio encerra assim: já não mais havendo, portanto, qualquer meio de transformar a jovem égua por causa das palavras ditas pelo compadre Pietro, ela, desgostosa e melancólica, voltou a se vestir. O compadre Pietro retornou, como de costume, ao seu antigo ofício, auxiliado pelo jumento de sempre. E foi à feira de Bionto com Dom Diane, mas nunca mais lhe pediu novamente aquele favor. Então tem uma espécie de moral da história, né? Que o cara aprendeu, né? Nunca mais pediu esse favor. E é aquele velho ensinamento, né? O esperto que quer demais acaba se ferrando. Sempre tem alguém mais esperto para passar a perna nele. Ouviram essa história? Isso lembrou alguma piada muito popular aqui no Brasil? No Minuto de Silêncio, que é o meu podcast de humor, a gente sempre tem um episódio de final de ano chamado Contando Piadas. Ouçam o Duca Pantaleão contando essa piada que eu vou colocar para vocês e vejam se a estrutura não é extremamente parecida com esse conto do Boccaccio. Ouçam aí.
Eu tenho uma história mesmo. O cara tava perdendo todos os animais dele na fazenda. Aí o cara virou para ele e falou assim: olha só, o cara chamou um rezador aí do lado.
Foi
o rezador salvou, porra, os animais todos do lado do nosso vizinho. Por que você não chama ele? Aí chamou o rezador, né? Aí o cara falou assim: ó, eu salvar seus animais, eu e sua mulher sozinho no quarto. Ele: que porra é essa? É, quer que eu salve seus animais, eu e sua mulher no quarto sozinho? Aí o cara falou: porra, deixa, doutor, que os animais estão morrendo, vamos salvar. Então, beleza. O cara botou os animais, o maluco, dentro do quarto com a mulher e ficou do lado de fora, né? Aí o cara começou: vou botar isso aqui na sua orelha pra salvar essas ovelhas. Vou botar isso aqui na sua coxa pra salvar as vacas moxas. Vou botar isso aqui na sua virilha pra salvar suas novilhas. O cara já entrou e falou: ó, boi, zebu e vaca preta pode morrer tudo.
Perceba então, o marido trouxa, a mulher fogosa e o religioso safado. Uma estrutura clássica de piada que se pode adaptar para 500 mil outras histórias. Tem personagens bem clássicos, mas que são presentes ainda nos dias de hoje. Temos aí, então, quebra de expectativa, pois o santo não é santo, a casta que não é casta e o feitiço que não tem nada de feitiço. Temos o exagero, pois o marido é tão imbecil que a mulher pode ficar pelada de quatro que ele ainda não percebe a enganação. Nesse caso aí da piada do Capantaleão, ela pode ir pro quarto com ele, que o marido não percebe, né? Temos a inversão, pois é uma época medieval, no caso do Boccaccio. E a gente tem uma mulher camponesa da casa sendo mais libidinosa que o seu marido. Ou seja, temos aí inúmeras ferramentas de humor, inúmeras mecânicas de humor no conto do Boccaccio, que são comuns e estão presentes também nessa piada contada pelo Duca Pantaleão. Ou seja, nessa aula de hoje, vimos que as piadas, as anedotas de hoje em dia, já estão vivas desde épocas muito remotas. Vimos também que literatura pode absorver este tipo de sabedoria popular humorística. O próprio Stanislaw Ponte Preta, no século XX, vai fazer isso que o Boccaccio fazia, colocar as piadas no formato de crônicas e contos. E isso brinca bastante com os limites dos gêneros e a hierarquia das artes. Porque um conto do Boccaccio é arte e uma piada do Joãozinho, não. Em que momento um texto humorístico atinge o estado de arte? Essas são algumas perguntas que eu não tenho respostas, mas que deixo para vocês refletirem aí junto comigo ao longo dessa semana, enquanto não vem a próxima aula. Dito isto, chegamos ao final de mais uma aula. Este é o curso de humor, eu sou o Cacofonias. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo, Cacofonias, nas redes sociais. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula!